Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. O nosso trabalho de hoje diz respeito ao que ocorre, ao que acontece após a clínica. A clínica obedece a vários movimentos referenciais, desde os protocolos de uma sociedade que tem exigências quanto a ela, local, modo, ética, elementos morais e outros, epistemológicos, etc., até propriamente o decorrer da clínica. E é esse o nosso assunto da aula de hoje, o depois, o além da clínica. Bem, temos várias questões aqui importantes a ver. Nosso livro de referência é um livro raro, vocês podem encomendar, ele fala dos valores relacionados à clínica. E há passagens maravilhosas nas quais esses valores se colocam dentro, às vezes, de princípios epistemológicos, de princípios morais. São muito bonitas as relações e as advertências. Em filosofia clínica, nós temos aqui algumas codificações. Vamos então vê-las mais de perto. Vamos acompanhar esses movimentos. Bem, na filosofia clínica, se eu parto de um princípio do término da clínica, como filósofo clínico, se eu digo a você, ao partilhante, olhe, a clínica inicia, nós vamos fazer tal trabalho e haverá um término. Bem, essa construção para algumas pessoas já causa um dilema muito grande, muito grande. Lembrem que se cada pessoa possui uma singularidade, uma subjetividade, uma individualidade, por vezes não é assim que elas funcionam quanto a aspectos dinâmicos, como a clínica. Para alguns, por exemplo, não há sentido em falar depois da clínica. Mesmo porque para algumas pessoas, certas vivências, uma vez iniciadas, elas não têm mais um final. Elas acompanham essas vivências para toda a vida. Para alguns é assim. Um exemplo para os senhores. Há pessoas, se você tiver amizade com elas, por exemplo, e você dizer, depois que nós deixarmos de ser amigo, a pessoa não compreende uma linguagem como essa. E aí você pode argumentar, pode dizer a ela que às vezes há um desentendimento, que às vezes há uma ruptura. Para a pessoa ela diz, não, mesmo havendo isso, a amizade continua. A amizade é algo eterno, dura para sempre. Veja, para algumas pessoas é assim que isso funciona. E é tão arraigado a malha intelectiva que independe do outro. Você fez amizade com ela, ela será sua amiga para sempre, independente do que você fizer. Não depende da interseção com você a partir de você, mas a partir dela. De modo similar, algumas pessoas, quando iniciam um processo de terapia, para elas não é um processo por um momento. Ainda que você tenha encontros com a pessoa semanais por 3 anos, 5 anos, 6 meses, para ela não é assim que isso é computado. Para ela, essa é a parte orgânica, é aquela na qual vocês terão encontros presenciais, conversarão. Mas depois disso, depois desses encontros orgânicos, tudo isso continuará e muitas vezes se aprofundará muitíssimo. Muitíssimo, para toda a vida dela. Você encontra, alguns dos senhores já são terapeutas há um bom tempo e sabem disso. Nós encontramos às vezes alguém que atendemos há 10 anos, E parece que, não, além de não ter atenuado com o tempo certas questões, aprofundou muito mais. Não é? A pessoa encontra você numa livraria, abraça e diz, nossa, quanto tempo que eu não te vejo. E parece que não faz tanto tempo. Não é? Tudo se resgata e se restabelece em questão de segundos. E a partir dali já tudo se aprofundou. Parece que vocês estiveram conectados muitíssimo esse tempo todo. Para algumas vezes é assim que isso vai funcionar. Bem, No entanto, considerando a singularidade de cada um, a individualidade de cada um, a estruturação de pensamento de cada um, sabemos que há muitas variações aqui. Para boa parte das pessoas, e lembrem como eu comecei a nossa aula aqui antes de ligar o gravador, comecei perguntando aos senhores como é que era para cada um de vocês. Não é? Como é que é no cotidiano para cada um de vocês? Para uma parte significativa de pessoas, aquelas para as quais a base categorial dos nossos dias é muito forte, para elas existe sim um início, uma duração de clínica e um término. Ok? Elas têm isso muito claro, muito específico na estruturação delas. O que nos leva à seguinte questão. Sim, por favor, mais um pouquinho. O que... Eu pedi aqui um cafezinho para a gente prosseguir a aula. O que nos leva à seguinte questão. Qual é esse critério que a pessoa adota de término de clínica? Olhem, considerem, por favor, que alguns elementos para os nossos padrões de época são muito instigantes e outros mesmo desafiadores. Por exemplo, algumas pessoas colocam como critério o tempo. Elas já vêm agendadas quanto a isso, que vão se tratar um ano e meio, quando muito, e depois disso pararão o tratamento, será o fim. Isso independe do que está em andamento, de processos de maturação e outras coisas. Algumas pessoas vêm à clínica e colocam um elemento formal de término quando o assunto último é dado como debelado pela pessoa. Então, houve um término de clínica. O critério é interessante de observação por várias questões. Se uma pessoa, por exemplo, ela atrelou o término da clínica à resultante do que houve quanto ao assunto último, por exemplo, havia um quadro fóbico incapacitante na vida dessa pessoa. Ela foi a um colega psiquiatra que a medicou e a encaminhou a nós, filósofos clínicos. Vocês sabem, hoje há muitos psicólogos, psiquiatras que estudam filosofia clínica. Quando trabalhamos com a pessoa, e se o quadro fóbico não foi atenuado de maneira que ela considera que tenha sido resolvido, mas suavizado de uma maneira que ela sabe lidar com ele, por exemplo, ela pode dar a clínica como não terminada, como aberta. Você já não encontra mais a pessoa, não há mais contato, não é? Ela já, inclusive, mudou de país, foi morar em outro lugar, e, no entanto, ela considera que está em clínica com você. E quanto a isso, há fatores assim que por vezes, o terapeuta se depara com eles e acha desconcertante. Um ano depois que você já deu a clínica por terminada, por exemplo, você recebe uma ligação dessa pessoa e ela diz: doutor, por que eu ando sentindo tal coisa? Esse doutor, por que eu ando sentindo tal coisa, ficaria melhor colocado se a pessoa estivesse em clínica semanal com você, mas não um ano depois de você já ter dado e concluído lá, de, bom, a pessoa já disse que não vem mais, posso encerrar aqui o fichário dela, colocar nas minhas anotações, ok, ficou dessa forma. E o terapeuta diz: puxa, mas ela está me perguntando como se uma semana estivesse aqui. É que para ela, às vezes, a clínica não foi concluída, está aberta. Vocês estão no processo clínico. Por isso, quando nós falamos o término da clínica, o que é isto? Precisamos levar em conta esses fatores. Se há um término para a pessoa, de que se trata esse término para a pessoa? Se é um fim formal, ok? Lembrem que para alguns o fim formal de uma clínica, na verdade, é o começo dela. Deixa eu explicar isso melhor. Você finalizou o processo formal, não é? A pessoa veio, precisava de um diagnóstico, uma coisa qualquer lá sobre o que ela estava vivendo. Você deu seu parecer e achou que as coisas terminaram. Muito bem. A pessoa vai embora. Esse término formal, com o qual, inclusive, ela concordou, quando disse, posso te ajudar em alguma outra coisa, podemos trabalhar alguma outra questão, ela disse, não, ok, está tudo bem, foi embora. É ali que, muitas vezes, inicia uma etapa informal e, às vezes, determinante da clínica. Informal e determinante. A pessoa vai fazer diálogos enquanto caminha num parque, enquanto viaja com você, que foi terapeuta dela, na imaginação dela, falará com você várias vezes, arrumando coisas, e por vezes é muito mais profunda, intensa e dinâmica do que era quando a pessoa estava com você. Então, quando consideramos o que é o término da clínica, por favor, precisamos considerar alguns desses fatores, entre muitos outros, ok? Em geral, durante o trabalho de encontros semanais que você tem, é natural que você vá observando isso, como funciona para a pessoa, como isso é para ela. Para algumas pessoas, você sabe, entrou no espaço da clínica, você agora tem um amigo para toda a sua existência. Né? Então, isso a gente vai verificando ali. Bom, eu vou fazer a primeira parada aqui, tratamos do item, o término da clínica, o que é? Para em seguida vamos a outros elementos agora de aprofundamento. Primeiro eu vou parar para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre o que vimos até aqui. Bem, antes de prosseguir, vamos tratar esta questão que o colega colocou. Quem define o término da clínica? É a pessoa que define. Quando ela chega ao meu consultório, eu posso dizer a ela, olha, a hora que você desejar parar, paramos. Ou sou eu quem vou designar isso como filósofo clínico dela. Ainda que do ponto de vista contratual nós tenhamos aqui vários elementos importantes, do ponto de vista existencial e da filosofia clínica, vão participar ainda desta discussão a base categorial, ou seja, o país, a época, as leis e outros critérios vão participar dessa discussão. Além disso, a nossa interseção, a interseção que está vigente no âmbito da clínica, por exemplo, às vezes a interseção diz respeito ao filósofo clínico, a esta partilhante e ao marido dela, que vem à clínica eventualmente duas ou três vezes a cada 6 meses, mas que tem uma participação. Por vezes a pessoa não aparece, é a família. Então, a questão dilemática aqui é fazermos esse cômputo, que nem sempre é exato. Por vezes há questões dilemáticas. E citei como exemplo o caso dos hospitais hoje, que uma pessoa chega, se ela quer ir embora e o médico diz não, a senhora tem que ficar e se tratar. Não é? Isso é um caso muito grave, é um caso dos pulmões, a senhora pode... De jeito nenhum, não vou liberar a senhora. Se a mulher ou o homem diz, bom, eu tenho o direito constitucional de ir para minha casa. Tem, mas vai assinar um papel no qual está ciente de que o médico não a liberou e que ela foi a revelia para casa. Ok?
Concordo plenamente.
É gravíssimo isso, mas isso acontece. Outra coisa importante aqui, dentro do que estamos tratando sobre isso, é que lembrem, por favor, nem sempre o que uma pessoa coloca como elemento volitivo ou elemento de ciência daquilo que ela está de fato dizendo corresponde ao que se passa não com ela. Muitas vezes você pergunta para a pessoa, você compreendeu a situação? A pessoa pode dizer sim e, no entanto, ela não entendeu nada. Não daquilo que está sendo passando ali. Você, por exemplo, pode enraizar e dizer o que a senhora, o que o senhor compreendeu do que eu acabo de explicar. E por vezes o que a pessoa vai dizer nem remotamente diz respeito àquilo. Nós acabamos de dizer, olhe, você não quer continuar, ok, só que o que está acontecendo aqui é um quadro assim, 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 e é expressamente recomendado que a senhora prossiga o tratamento. E aí a pessoa diz, não, mas eu não vou prosseguir, etc. Você diz, ok, vou lhe explicar tudo, Quando você pede o retorno, ela entendeu uma outra coisa. Às vezes é algo assim, ó, é completamente o oposto. A pessoa diz, o senhor acha que, que o meu estado não é tão grave, que eu não preciso de terapia. E você disse praticamente o oposto a isso, a pessoa. Você disse que o estado pede muitos cuidados, sim, e que se ela não se atender ali com você, que ela procure imediatamente um auxílio de outra direção, de outra escola. Ou seja, a questão do término da clínica tem essas referências iniciais. Mas agora eu preciso aprofundar com os senhores o que estamos vendo. Vou colocá-los momentaneamente aqui. Sim. Daqui a pouco abrimos de novo os microfones para que os senhores possam interagir com essa etapa. Uma questão importante em tudo isso que estamos falando do depois da clínica. A clínica está consumada, a clínica terminou de algum modo, depois da clínica. Um caractere aqui que é interessante observar é ver com o que se relaciona este término. Com o que? Muito bem. Ora, isso não estava na parte anterior? Não, não estava. Não da maneira como os senhores verão agora. Observe. Por vezes, a clínica terminou em um aspecto existencial, mas prossegue diante de outro aspecto existencial. Por exemplo, a clínica terminou do ponto de vista contratual. A pessoa não vai mais ao consultório, ok? Vocês acordaram isso, trocaram um longo abraço, recomendações, agradecimentos, e a pessoa seguiu. Ok. No entanto, do ponto de vista da busca, um dos tópicos estruturais, a clínica continua vigente. Ela encontra você um dia na porta da livraria e cumprimenta e diz, doutor, como tem sido bom a clínica que temos feito. E você vê os tempos verbais e diz, como é que é? E ela diz que nunca parou a clínica, que às vezes está lendo um livro, encontra um trecho e ela conversa mentalmente com você. Nossa, o doutor fulano ia gostar muito dessa passagem, já sei até o que ele me diria. Olha, não entre nessa, você tem que cuidar certas coisas, certas predisposições e tal. Então, do ponto de vista da busca, saiu da busca dela, desaparece o fator da clínica. Isso é muito interessante. Quanto ao alcance aos desdobramentos, não é? Então, para alguns, dependendo do que ela está relacionado, isso acontece. Mas existem outros fatores, e alguns deles são realmente curiosos, para dizer o mínimo curiosos. Vejam, quando eu falo em término da clínica, o que vem depois da clínica, eu acho que os senhores olham lá para o final, como em uma linha cujo término é lá a ponta, perto da porta de saída. O que acontece, por exemplo, quando o término se dá no início da clínica? Se o término se dá no início, o que é esse depois da clínica? Se a pessoa continua ali com você, se vocês continuam se encontrando semanalmente? Eu sei que isso causa um pouco de vertigem, claro, confusão, porque você pensa, não, espere um pouco, não é? Se terminou já no início e a pessoa continua indo, que nome vamos dar a isso, esse depois da clínica? Olha, há muitas funções disso. Uma das razões pelas quais isso ocorre é que não é apenas a clínica que ocorre e somente ela e nada mais no tempo do encontro da intercessão nossa com outra pessoa. Por vezes, inclusive, a clínica é a menor das partes do que está ocorrendo nesse encontro. Por vezes, a interseção que estabelece é de uma amizade. A clínica se tornou periférica. Ela é a menor parte. Ela já acabou lá depois da quinta consulta, quando a pessoa já trabalhou, encaminhou a questão existencial que a trouxe até ali, e a partir dali, pelos próprios critérios dela e seus, a clínica se concluiu. No entanto, ela continua voltando semanalmente, durante ainda 2 anos, vocês conversam, aprofundam outros conteúdos, que também têm sua relevância, ok? Mas não estavam na crônica da clínica. E enquanto isso se desenvolvem outros elementos. Nem sempre isso é visível desta forma e discernível desta forma como eu estou colocando. Por vezes isso vai longe até que você se depare e conclua, puxa, olha o que está acontecendo. Isso não é de forma alguma imoral, amoral, antiético, de forma alguma, ok? E em muitos casos, esse depois é necessário, inclusive para que aquelas primeiras 5 consultas tivessem acontecido. A pessoa não faria aquelas 5, 10 primeiras consultas que às vezes deram encaminhamento ao assunto último, se esse depois da clínica não pudesse ser feito. Olhem que coisa interessante como é. Isso obedece dispositivos complexos. Por vezes um terapeuta que não ficou, encerrou bruscamente após o assunto último ser encaminhado, e encerra bruscamente, causa às vezes na pessoa o retorno daquele assunto último. Como se a pessoa tivesse se agendado da seguinte maneira: sem o depois, nada disso tem sentido. Portanto, volta o problema. Às vezes isso acontece. A malha intelectiva ela é muito ampla, ela é muito delicada em alguns aspectos e pede por um aprofundamento. À medida que você vai aprofundando a clínica, conhecendo a pessoa, você vai compreendendo cada vez mais. Nós atendemos todas as formas e conteúdos que o universo coloca no ar. Cada vez é diferente. Há pessoas que fazem uma clínica estudada, elas trazem material pronto, não é tudo, e querem encaminhar o terapeuta. Agora o senhor vai me perguntar tal coisa, agora o senhor vai me dizer tal coisa, já sei o que o senhor está pensando aí, doutor. E não sei, a pessoa encaminhou. Não é? Outras vezes a pessoa se solta e diz, não, vamos ver o que acontece aí na intercessão. Cada um é de um jeito, não é? E claro, e nós vamos pesquisando, vamos fazendo as investigações, vamos aprofundando estes elementos à medida em que eles ocorrem gradativamente. Então, por vezes, nessa etapa, o que nós chamamos de depois da clínica já aconteceu há muito tempo. Há muito tempo. Lá desde a 5ª, 6ª consulta. E isso que estamos vivendo nesse momento em que consideramos já nem é o depois. Já é uma coisa que não tem mais sequer um nome. Essas pautas de temporalidade e de elementos, em muitos casos, constituem um rico acervo existencial. Ok? Um rico acervo existencial. Mesmo porque não são lineares completamente, não. Há muitas coisas que você trabalha com a pessoa, ela dá por resolvido, encaminhado na vida dela, enquanto outras coisas estão evoluindo a esse mesmo tempo, causando contrastes e vários elementos. Bem, propriamente dito, vamos ver agora antes de prosseguir, eu vou parar de novo o gravador para que vocês possam colocar colaborações, reflexões, antes de ir para essa terceira das 4 etapas que veremos hoje. Bem, o que ocorre quando a clínica, por exemplo, por alguma razão, precisa ser interrompida e terminada? Precisa ser descontinuada? E, sobretudo, para aquelas pessoas cuja historicidade, cuja estrutura de pensamento consideram, de fato, assim, término, fim, não é... Não há continuação. Há programas de saúde que contemplam seus beneficiários com 10, 15 consultas no máximo. E se a pessoa precisar de 100 consultas? Claro que é importante numa sociedade como a nossa que tenhamos parâmetros e que certos elementos não vão poder ser ultrapassados, seja pelas condições locais e outros elementos. E isso pode ser um problema, okay? Em alguns casos pode sim ser um problema, particularmente quando eu atendo, e eu tenho uma clínica muito ampla, atendo muitas pessoas, procuro deixar vários colegas que me dão suporte de prontidão, Por vezes eu começo um atendimento à distância, não vai poder ser continuado à distância, dependendo do que se desenvolve. Aí peço ajuda a um colega local para que continue o trabalho. Às vezes isso é dilemático. Outras vezes outros elementos podem ocorrer, não é? A pessoa pode precisar fazer uma cirurgia e se afastar da clínica no momento em que é fundamental que ela prossiga para ela. Há muitos fatores aqui. Bem, mas prosseguindo esse trabalho, eu gostaria agora de mostrar um outro elemento. Esse outro elemento, terceiro dos quatro que eu preparei para o nosso estudo de hoje, diz respeito propriamente ao cotidiano após a clínica estar terminada, ou esse depois da clínica, propriamente dito. E essa base cotidiana, dependendo dos exames das categorias no qual a pessoa está inserida, ele encaminha a pessoa fazendo vários movimentos de tração, inclusive de distensão e de outras disposições com relação ao que havia dentro da pessoa. Por exemplo, numa família no qual uma pessoa foi fazer um tratamento com um filósofo clínico, após uma tentativa de suicídio, um exemplo, fez o tratamento com um filósofo clínico, segundo os protocolos daquela sociedade específica, um ano e meio de tratamento, terminou, de comum acordo, o filósofo, a pessoa, a família, etc. Bem, quando a pessoa está nessa base categorial, por vezes, a família, diante disso, começa a tratar a pessoa dentro desse depois da terapia, como essa família entende. Então ela diz, fulano já está restabelecido, já pode retomar seu trabalho, já pode refazer certas coisas, etc. E a base categorial orienta, traciona e encaminha essa pessoa para um lugar existencial que é diferente das prerrogativas internas dela, que muitas vezes não deram isso por terminado. Então, você vai conversar às vezes com uma tal pessoa e diz, ah, você fez um tratamento, soube, qual foi a linha de pesquisa que foi adotada? E a pessoa diz, ah, fiz um trabalho com um filósofo clínico, e ela diz que terminou, e ela diz de uma maneira muito pouco convincente. Você pergunta, foi tudo bem? Como é que foi o tratamento e tal? E ela não, ela entra em elementos de dubiedade, de equivocidade quanto a isso. O cotidiano dela empurrou para fora disso. Mas por dentro, em regiões da IP dela, ela continua conectada ao elemento terápico. São disposições muito importantes quanto a esses dilemas de continuidade, de depois, de antes, ok? Tudo isso faz parte de uma composição muito ampla e é importante estar orientado e ligado a isso. Olhem, às vezes os senhores atenderão um casal, ou mãe e filho, algo assim. Por vezes, o filho já teve alta, segundo as palavras dele. Ah, eu já me dei alta, o doutor concordou, acabou meu tratamento. 8 meses. E a mãe desse garoto, que continua em clínica com você, vem e questiona. E diz, olha aqui, doutor, eu faço isso, faço aquilo, faço isso. O senhor disse que meu tratamento, segundo a sua opinião, precisa continuar ainda por um tempo. E meu filho, que está fazendo isso, aquilo e aquilo outro, o senhor liberou. Eu não entendo o seu critério. Ao dizer isso, ela já mostra um pouco do critério que ela está adotando também para o que seria uma alta, o que seria um encaminhamento. Não é? Para algumas pessoas o critério de alta, aliás, ele é tão improvável de comparecimento a uma atividade clínica que mostra exatamente o contrário, não é? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa muito hostil, violenta, com questões graves quanto à urbanidade, construção familiar, para ela o problema são os outros. Ela diz, não, é meu filho que me deixa nervoso, é minha esposa que não me compreende, meu marido que não me deixa mal, tal. E e não compreende o que está se passando e que é muito grave. Como é a posição do terapeuta? O terapeuta não vai poder falar? Tirar essa pessoa, ok, então pode ir, não é? Cometendo atrocidades. Lembrem o que nós conversamos, não, é, não se passa apenas a minha relação filósofo-clínico e a pessoa, isso inclui a base categorial, a sociedade, as leis, o que está se passando também, e outras relações. Às vezes, por exemplo, entram questões espiritualistas aqui no meio, da religiosidade dessa pessoa, não é? Então há que se ter cuidado, há que se ter prudência quanto a essas coisas. Não se trata de uma ciência exata, não é? A filosofia clínica trabalha as aproximações e temos vários instrumentais aqui de historicidade, analítica de linguagem, epistemologia, para tentarmos debelar quadros complexos, e às vezes eles serão muito complexos, muito complexos. Bem, mas há ainda um quarto e último fator que eu selecionei para o nosso trabalho de hoje, nessa nossa conversação. Antes de irmos a ele, eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre essa etapa que vimos aqui. Bem, após as várias considerações, as várias colaborações, agora nos encaminhamos para a parte final da nossa aula de hoje. Precisamos agora examinar alguns elementos que ultrapassam, por vezes, a própria dimensão da clínica e que pedem alguns registros. Olhem, estamos nos vendo há pouco que quando você inicia uma intercessão, cujo caráter, cujo enfoque, segundo a nossa sociedade, a pessoa procurou você, você explicou o que é a filosofia clínica, vocês estabelecem uma intercessão e começam a aprofundar o atendimento. Vimos que, claro, você vai fazer a historicidade, procurar e compreender a estrutura de pensamentos, os elementos submodais, os encaminhamentos. E há um determinado momento que, por razões sociais, por razões de época, por razões de várias ordens, a pessoa às vezes está padecendo com um câncer, uma metástase, e portanto a clínica conhecerá um final social a partir da morte da pessoa. Por vezes ela está de partida para um outro país muito distante, não haverá internet, vocês não poderão conversar. Outras coisas mais que acontecem, às vezes o próprio encaminhamento tácito do final a partir da metodologia, outras vezes de comum acordo e com a base categorial, etc. Bem, seja como for, vimos durante a nossa aula de hoje que essa parte da clínica, por vezes, diante da interseção que se estabeleceu, se torna a menor parte. Vocês já são muito mais agora amigos, às vezes vocês estão inclusive desenvolvendo o trabalho juntos, não é, de na área, você, por exemplo, foi essa pessoa que começou a fazer o atendimento a partir da assessoria que você dava à pequena firma que ela tem, à pequena empresa que ela tem, e agora vocês já são muito mais amigos e pesquisadores lá do que propriamente no consultório, coisas que nem sempre são facilmente separáveis e discerníveis. Ok, a partir de um ponto, quando você fala, vai falar, por exemplo, em término de clínica ou em depois da clínica, não faz mais sentido. Porque nesta caminhada existencial, o que era para ser em algum momento dado como um término, como uma conclusão, como algo específico dessa natureza, já é uma outra coisa. Se modificou no meio da caminhada e não faz mais sentido. Então vocês fazem ainda atendimentos ocasionais. E nesses atendimentos ocasionais, lembrem o que está lá no caderno A dos senhores. Há momentos em que a clínica possivelmente pode se transformar em outros elementos, nos quais o filósofo clínico pode ser partilhante de seu partilhante. Não é? São coisas que são passíveis de ocorrer. Ou seja, você agora desenvolvendo um projeto de pesquisa, naquela firma que a pessoa tinha, uma firma que trabalha com madeiras, com reflorestamento, um trabalho ecológico muito bonito. Ao fazer isso, por vezes, nas conversações e revisões com essa pessoa, você nota que agora você é partilhante do seu partilhante. Você não se deu conta de exatamente como isso aconteceu, nem em que momento isso houve. Foi na caminhada em que isso se processou. E em tal caso, né, nesses elementos, por vezes é quando você vai, quando alguém pergunta, quando terminou a clínica? Como é esse depois da clínica? Você não saberá responder. E aí, aquele que antes era seu partilhante, que agora, pela pesquisa que vocês desenvolvem com madeiras, reflorestamentos, madeiras seletivas, ele diz para você, interessante que falou, eu acho que podemos terminar a nossa clínica. Ele fala isso e quem está de fora diz, o partilhante está informando a você que terminou. E na realidade, existencialmente, o que está se passando é que esse, que era seu partilhante, e agora, de certa maneira, é seu filósofo clínico, está comunicando a você, de uma maneira não muito producente, que a clínica terminou. E você vivencia essa realidade que se estabelece ali como partilhante, não como filósofo clínico. Numa substituição e realocação de papéis para as quais, às vezes, você sequer havia se preparado. Isso acontece em vários segmentos na clínica hoje. Não há propriamente uma vacina para esse modo de coisas e não há propriamente um jeito de não vivenciar de forma alguma isto mesmo, porque como esquadrinhar a clínica até a exaustão a ponto de prevermos tal coisa. Mas o que pode ocorrer aqui, sim, é que, e isso é recomendável, é que você, claro, mantenha-se estudando, cuide todos os preceitos, historicidade, EP, de tal maneira que você, inclusive na sua clínica didática, há muitos colegas aí que terminaram, mas que fazem clínica didática, alguns mais continuados, às vezes, outros mais espaçados, mas que fazem. Não é nem mais aquela clínica inicial, agora já é mais uma conversação de aprofundamento. Nesse momento nós temos em torno de 10, 12 colegas que fazem esse trabalho comigo. É um trabalho praticamente de pós-clínica, já não é mais propriamente a clínica, não é? É um trabalho de construção, outros elementos, e eu observo isso que eu tenho falado com vocês. Ou seja, a clínica vai muito além desses elementos que você diz até aqui, até ali. Agora, destes cortes geométricos feitos à régua, compasso, ela se expande cada vez mais. Ela se diversifica cada vez mais. Isso, claro, não quer dizer que você possa fazer o que bem entender de qualquer forma. Nós temos métodos, temos fundamentos, temos procedimentos que nos orientam quanto a essas coisas. Mas, lembrem, a vida vai muito além delas. Nenhum de nós está livre de erros, de enganos, de problemas quanto a isso que estamos tratando aqui. Não é? É parte da nossa aprendizagem, é parte do nosso trabalho. Só, claro, que há uma diferenciação muito grande entre um faz de conta e um vale tudo, para isso que estamos conversando, não é? Isso que estamos conversando é dentro de uma base específica na qual estes elementos podem eventualmente ocorrer. Vou desligar o gravador, chegamos ao final dos nossos trabalhos de hoje, muito ricos aí nas nossas conversações, não é? Para que os senhores possam colocar considerações, reflexões finais.